Painel Literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário.
Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia e hoje a gente vai continuar o papo da semana passada com o pastor e psicanalista Fábio Bentes sobre o seu mais recente livro, Meu Coração é Teu, Cultivando a Fidelidade no Casamento. A semana passada a gente terminou falando sobre a questão da raiz, né? Aonde nasce a infidelidade, a gente estava trabalhando isso e que muitas vezes a gente só aplica na vida das pessoas um paliativo. A gente é superficial, a gente não vai na raiz do problema. É que nem aquele exemplo de, olha, sua filha e o namoradinho estão se pegando lá no sofá. Pô, tira o sofá. E a gente já acha que vai solucionar o problema. Não, não vai solucionar. O problema ainda está lá. Muitas vezes, você acha que a igreja tem conseguido trabalhar na raiz do problema ou ela só trabalha no superficial mesmo?
Na raiz do problema, a igreja trabalhar é difícil, porque isso implicaria um preparo que muitas vezes determinadas lideranças da igreja não têm. Agora, eu creio que um trabalho de compreensão para essa pessoa que está envolvida numa situação ali de risco de fidelidade, ou no caso, né, de risco de infidelidade, a orientação que a igreja, que uma liderança pode ter de demonstrar para essa pessoa todas as consequências do que ela vai fazer, isso já é uma boa parte. Qual que é o risco dentro disso que a gente está falando? É que às vezes assim, resolveu o problema do cara lá estar apaixonado pela vizinha, naquele momento, mas dali a 2, 3 anos ele se apaixona pela colega de trabalho. Que é isso que você está falando, você tem um problema na raiz, né? Essa pessoa ela tem que procurar ajuda de um terapeuta, alguém que vá identificar o que é esse... Isso, na verdade, é o que a gente chama de sintoma, né? Existe um sintoma. É que nem, para o ouvinte compreender, é que nem a febre. A febre não é o problema. A febre é um sintoma de um outro problema. Então, o cara se apaixona...
Do problema real.
Exatamente. Do problema real. Então, o que acontece? Quando o cara se apaixona por aquela vizinha... E aí resolve, beleza, resolveu aquela questão, conversaram com ele, ele foi acolhido, mas dali a 2, 3 anos ele se apaixona pela colega de trabalho.
Na verdade, a gente só controlou a febre.
Exatamente.
Porque a doença ainda está lá.
Exatamente. Precisa resolver o que está acontecendo com esse cara, entendeu? Que ele não está satisfeito em casa com a esposa dele, ora é a vizinha e ora é a colega de trabalho e amanhã vai ser a menina que toca com ele no louvor.
Sim.
Entendeu?
E isso, como que a gente faz para controlar esses desejos, para eles também não se manifestarem materialmente no sentido da infidelidade? Quer dizer, tudo bem... que as pessoas me perguntam, agora como pastor, né? As pessoas me perguntam, eu peço para Deus tirar o desejo. Ele não vai tirar, porque o desejo é humano. É o que nos torna humanos. Agora, controlar o desejo para que ele não se materialize em pecado ou infidelidade é que talvez seja a coisa, mas como controlar esse desejo?
Sim, é com sabedoria, com uma vida de piedade, com uma vida de dedicação a Deus, de oração, leitura da palavra, conversa em casa, o que está errado no seu casamento, o que impede que você seja um cônjuge, um marido ou uma esposa mais satisfeito, mais feliz, com acolhimento, porque às vezes o teu cônjuge vem e conversa, em vez de você acolher o que ele está sinalizando, você se defende, você se justifica, você contra-ataca, né? Então, às vezes, um cônjuge, marido, chega para a esposa, olha, gostaria, né, que a gente pudesse ser mais assim, mais assada. A esposa, mas como é que você está me pedindo isso? Se quando eu te peço, blá, 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 e ela vai contra-atacar. Então, como é que você consegue, eu não diria controlar o desejo, porque o desejo está lá, mas como é que você consegue, né, se manter satisfeito no seu casamento de forma que... você consiga manter adormecido o que seria um desejo que iria surgir por alguém no teu entorno, né? É você ter um casamento que te deixa satisfeito, minimamente satisfeito. Isso é importante. Nunca completamente satisfeito.
E não é só material, né? Porque as pessoas estão ouvindo, fica satisfeito. Eles acham que é uma questão sexual. Não é isso. Isso é um dos elementos. mas é ficar satisfeito tanto materialmente no processo, mas também emocionalmente e espiritualmente. É disso que você está falando.
Exato, porque se você pensar no casamento, é um leque enorme. Então, nós estamos falando de paz e satisfação e alegria. A gente está falando no relacionamento com os parentes, na criação dos filhos, a gente está falando da questão da provisão financeira, a gente está falando do companheirismo, a gente está falando de um futuro planejado, a gente está falando de cama, a gente está falando de amizade, a gente está falando de um leque enorme, né?
Sim.
O casamento é um leque enorme de assuntos e de vieses pelos quais uma pessoa pode estar satisfeita ou não.
E o quanto a manutenção de uma rotina, de trazer as coisas para a luz, do diálogo junto com o seu cônjuge é importante, né? O quanto a rotina é saudável para a intimidade do casal, tanto sexual quanto emocional e espiritual. Eu acho que aí a gente tem que olhar a coisa de maneira... equilibrar integralmente o processo. Mas o quanto uma rotina é importante para o casal?
Cara, a importância, assim, da comunicação, eu já disse isso algumas vezes. Talvez a gente esteja falando das duas coisas mais significativas na manutenção de um casamento saudável. É o amor, que a gente vai chamar também de empatia, é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, isso é fundamental, e a boa comunicação. E aí, quando comunicação, as pessoas também confundem e acham que comunicação é falar, não é só falar, é ouvir. A boa comunicação, a maneira como você expressa o teu sentimento, como você expressa as suas emoções, a maneira como você traz à luz aquilo que está dentro de você e a maneira como você ouve o que o outro está trazendo. Então, eu considero que essas duas coisas, o amor barra empatia, ou seja, a capacidade de você se colocar no lugar do outro, e a boa comunicação, são dois pilares enormes de um bom casamento. Uhum. Então, assim, isso é muito importante. O casal poder conversar, um saber o que está acontecendo com o outro, porque, no fim das contas, isso representa intimidade. A gente já falou sobre isso no programa que eu participei hoje de manhã com o Cacá. Às vezes, as mulheres negligenciam o contato físico e elas valorizam bastante, né, a proximidade emocional, você saber o que está acontecendo um no coração do outro. E os homens, é o contrário, eles valorizam o contato físico e negligenciam o contato emocional, um saber o que está acontecendo no coração do outro. Então, na medida que homem e mulher compreendem que eles são diferentes e que cada um precisa dar um passo para se distanciar do seu polo e se aproximar um pouco do polo do outro, aí você também consegue ter uma rotina melhor, entendeu?
Quando a gente fala do relacionamento a dois, e a gente fala de amor e paixão, são duas coisas que não parecem ser a mesma, né? As pessoas acham que amor e paixão é a mesma coisa. Paixão tem muito a ver com o emocional, com a descarga emocional das pessoas. Paixão, ela vem também da palavra pathos, né? Que é da onde vem a palavra patologia, né? De doença. Num certo movimento, paixão é legal. Eu tô apaixonado pela minha esposa, tem todo um evento aí emocional. Mas o amor, ele me parece muito mais racional do que emocional. Ele é muito menos patológico, muito menos de paixão, e me parece que o amor é uma escolha que se faz racionalmente. Por isso, talvez, seja esse lugar onde a infidelidade não vai alcançar lugar. Se for mais emocional, mais de paixão, a infidelidade tem mais caminho do que num amor, na escolha racional mesmo de estar com a pessoa?
O grande problema é que as pessoas compreendem amor como sentimento. E por mais que isso seja lugar comum para nós, às vezes para quem está ouvindo não é. E o amor não é um sentimento, o amor é uma ação que às vezes você realiza...
racional.
Apesar de um sentimento ruim. Então, quantas vezes eu fiz algo pela minha esposa não querendo fazer? O meu sentimento me impulsionava em outra direção, mas eu fiz aquilo por amor. Então, foi uma decisão, né? A paixão, ela está muito mais ligada à curiosidade e às idealizações. Então, o que acontece? Quando se diz lá que o fulano está apaixonado pela fulana, ele está curioso em relação a ela, ele deseja passar mais tempo com ela, porque ele quer saber como ela é, como que ela se comporta, ele tem curiosidades em relação a ela, né? Que com o tempo elas vão ser, as curiosidades vão ser sanadas. E também é um tempo de idealizações. Então ele acha que vai ser assim, ele acha que vai ser assado, e com o convívio ele descobre que muito do que ele idealizou não é. Uhum. No amor, é na medida em que as curiosidades praticamente cessam, porque você conhece a pessoa, as idealizações são frustradas, e aí você começa a ter atitudes para construir uma união que vai funcionar independentemente do teu sentimento. Uhum. Né? O amor é uma ação que independe do sentimento. Às vezes o sentimento vai ser bom e favorável, às vezes o sentimento vai ser ruim e desfavorável, mas ainda assim você vai trabalhar por aquela união, isso é amor.
Se você pudesse dar um conselho para quem está ali no limitezinho entre o desejo e a infidelidade, qual conselho você daria?
Procure ajuda o mais rápido possível. Procure ajuda na sua igreja, procure ajuda na internet. Para mim foi surpreendente uma palavra que eu li do Elon Musk, outro dia na internet, que ele disse o seguinte: as pessoas ainda não descobriram que o YouTube é uma universidade gratuita. Então tem muita gente colocando... O YouTube é uma enciclopédia em vídeo. Se as pessoas pararem de ficar vendo vídeo engraçado no YouTube, começarem a ir para o YouTube tentando encontrar alguma coisa edificante que vá ajudá-las e fortalecê-las, então procure ajuda da igreja, procure ajuda do Senhor. Senhor, se é uma pessoa temente a Deus, piedosa, o Senhor vai ajudar, vai fortalecer. Procure o conselho de um líder da igreja, procure material sobre relacionamento no YouTube, que é aquele negócio. Se a pessoa quer ter uma rotina mais saudável e quer perder peso, ela precisa mergulhar nesse universo para ela poder alcançar os objetivos. Se ela não for ver em algum lugar, algum livro, na internet, em algum vídeo, como é que ela faz para ela ter uma rotina saudável e perder peso, ela não tem como fazer isso, entendeu? Mesma coisa se quiser poder escapar de uma situação de risco de infidelidade. Vai mergulhar nisso, vai procurar coisa, peça ajuda para um pastor, peça ajuda para um amigo, leia a palavra de Deus, ore ao Senhor, tem muita coisa para se fazer. Mas não fique na inércia, porque a inércia é o pior lugar para estar.
Muito bem, nós conversamos aqui nessas duas últimas semanas sobre Meu Coração é Teu, Cultivando a Fidelidade no Casamento, do pastor e psicanalista Fábio Bentes. Pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente e espero que esse livro chegue a muitas pessoas ainda e ajude os casamentos e as pessoas a fugirem da infidelidade.
Amém.
Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação, João Paulo Gouveia. Realização, Transmundial.